Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do Mário Pacheco, a participação de Henrique Santos, do Nicolas Stefanovic, também do Eduardo Rocha, a coordenação de rádio da Gisele Dalpiazza Gi, direção-geral de Tami Soligó. Estamos na segunda-feira, 27 de abril, repercutindo neste dia a primeira de duas partidas, primeiro de dois jogos das grandes decisões dos campeonatos em todo o Brasil. Campeonato catarinense, tudo igual por enquanto para Figueirense Joinville, porém o Joinville jogará por um empate no próximo domingo. Figueirense vai ter que ir a Manchester Catarinense para ganhar. Campeonato do Rio Grande do Sul, o Grêmio pode até ser campeão, desde que empate 1-1, 2-2, 3-3. O Inter larga com 0-0 ou se ganhar o Grenal. Futebol paulista, Palmeiras larga na frente com a vitória sobre o Santos. O Santos tem que ganhar de 1-0 ou fazer dois gols de diferença para levar o título. Campeonato carioca, treinador do Botafogo fala demais e perde para o Vasco. Vasco larga na frente. Bom, são destaques daqui para frente. A surpresa em Minas Gerais. O Galo não cantou. Não cantou. E o Galo apenas empatou. Complicou. Paraná também. Curitiba fica longe e pode estar ponta grossa na conquista do título. E daí, Henrique Santos, tudo bem? Gostou?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Ainda bem que a rádio não tem imagem. É rádio, só rádio.
Por quê?
Não, nada não. O que eu tava falando sobre os jogos de ontem, né? O
Figueirense,
olha, faltou inspiração, Valmir, né? Sobrou transpiração, faltou inspiração. O Figueirense, principalmente no primeiro tempo, se resumiu a chutões de longa distância, procurando o Cleiton na ponta direita e o Cleiton tentando superar a marcação adversária num cruzamento para dentro da área. Ficou praticamente 45 minutos atuando da mesma forma e no segundo tempo não foi diferente. Sai com a saída do Ricardinho, entrou o Genderete. E aí o Figueirense subiu um pouco de produção, perdeu alguns gols, principalmente com o Derete, mas é aí, ô Valmir, aí a gente tem que ver um lado do torcedor, da imprensa, que tá pegando no pé. A gente tem vários jogadores ali no Figueirense, o Dudu, por exemplo, que já tá na segunda temporada no Figueirense e até hoje não fez boas apresentações, muitas vezes não justificou o porquê da sua contratação, entra, corre mais do que a bola, toma cartão, isso aí mesmo. Com um minuto ele já deu uma bolada em cima do Marcelo Costa. E aí não recebe uma crítica, não recebe nada. O Derete, que é um jogador da base, um jogador que tem talento, um jogador não se escondeu do jogo. Ele tem 1,5 metros, é bem franzino, baixinho. Tava dentro da área disputando a bola para cabecear. E aí ele é criticado porque ele errou uma cabeçada, a bola passou a 1 milímetro do gol. Ele é criticado porque poderia ter chutado, ter feito isso e aquilo. Enquanto outros jogadores são poupados. Ontem, por exemplo, a atuação do Marcão foi horrível. O Marcão claramente jogando no sacrifício, uma atuação horrorosa e não se vê uma linha, uma vírgula sobre o Marcão. Ah, porque no ano passado jogou bem, tudo bem, eu concordo. Acho o Marcão hoje fundamental pro Figueirense. Mas a gente tá vendo críticas e mais críticas em cima de um guri da base e depois fala-se aquela coisa aqui em Florianópolis. Ah, quem é da base o pessoal critica, então vai. A gente já teve casos hoje com por exemplo, o André Santos. Hoje, na lateral direita, quem está jogando no Palmeiras, que fez assistência para o gol do Palmeiras ontem contra o Santos, foi o Lucas. O Lucas revelado aqui no Figueirense, foi vaiado muitas vezes. Temos tantos outros jogadores, como a gente fala aqui do Roberto Firmino, do Felipe Santana, outros jogadores revelados aqui, e que a gente perde uma oportunidade de dar força, de dar apoio, de dar moral a um jogador em relevância a outros. A gente tem, por exemplo, um Dudu. Quanto que o Dudu... Eu não estou criticando o Dudu, longe disso... Quanto que o Dudu está contribuindo para o Figueirense, quanto que custa, quanto é que custou a contratação e quanto que custa, por exemplo, um Genderete, que é um jovem revelado aqui como tantos outros jovens. Por exemplo, hoje o melhor jogador do Figueirense é o Cleiton. Cleiton tem 18 anos, revelado na base do Figueirense e também no ano passado já foi muito criticado pelo torcedor que tem uma paciência desse tamanhozinho com o jogador da base e de um tamanho mil vezes maior com jogadores que não são da base.
Bom, Henrique, antes da participação do Nicolas e também do Eduardo Rocha, eu quero dizer o seguinte, eu no domingo retrasado eu descia da região serrana e vinha acompanhando, que há muito tempo não fazia, acompanhando alguma coisa pelo rádio, logo no início, através da Rádio Clube de Lages. Depois entrou numa área de sombra, não pegava nada. Mas eu peguei logo no início, o Figueirense fez o primeiro gol, fez o segundo gol, bom, vai despachar. Quando eu cheguei em casa, depois de ter acompanhado o jogo do Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo, eu fui saber o resultado do Figueirense, 2-0. Quando eu soube que deu 2-0 para o Internacional, eu fiquei preocupado. E fiquei a refletir o seguinte: se o Figueirense não mudar a postura, não fazer um futebol ofensivo, essa bola não chegar, essa saída de bola do adversário não for aproveitada, o Figueirense não vai ter qualidade ofensiva para disputar o título com o Joinville. E isso já tinha falado aqui outras vezes. O Argel tem que trabalhar esse grupo. Esse grupo não pode ficar apenas um time de Armandinho, jogando e tocando a bola para os lados, como aconteceu ontem. Você disse que o Marcão não jogou bem? Concordo. Mas também a assistência para o Marcão é diminuta.
Foi zero, né?
Ele não recebe essa bola. Então acho, viu, Nicolas, que já vai falar... A única forma do Figueirense reverter essa posição é encostar mais o Cleito junto com o Marcão. É alguém, o seu França, jogar um pouco mais e se aproximar para tentar, no afogadilho, tentar na pressão, na saída de bola do Joinville e tentar surpreender. Porque senão, não vai ter jeito.
O Vomir, acho que na quinta-feira a gente vai fazer
um programa... Tem que trabalhar numa bafa.
A gente vai fazer um programa na quinta-feira, porque sexta é feriado. A gente vai falar um pouquinho mais, mas eu vejo uma única alternativa para o Figueirense... derrotar o Joinville, que é na bola parada, um cruzamento de uma falta lateral, um escanteio, porque não vai mudar, só se o Rafael Bastos voltar, e se ele voltar ainda vai ser pau.
Aí pega uma melhor qualidade
e trabalha a bola na intermediária. Tem uma melhor qualidade, mas o Figueirense hoje, infelizmente, está resumido a chutões, marcação forte e lançamento. Pode dar certo no brasileiro, porque aí joga todo atrás e busca o contra-ataque, são jogos diferentes. Mas aí, para o nosso campeonato catarinense, tem faltado muita coisa, Valmir. Infelizmente, o que a gente tem visto em boa parte dos times do Brasil são times fortes na defesa e chutão buscando uma outra jogada de velocidade, uma outra jogada isolada. E aí, para nós, que aí gostamos de futebol, isso aí não é o futebol que a gente gosta de ver, né?
E infelizmente, esse é um dado muito certo. Quem vai fazer a segunda partida sem a vantagem, realmente fica muito complicado. Eu acho que quem tem o segundo jogo para reverter, fica difícil. Nicolas, e daí, Nicolas? Viu o jogo?
Vi o jogo, Vomir. Bom dia.
Bom dia
aos amigos, bom dia aos ouvintes. Deixar um bom dia especial à nossa querida amiga Samira Salib, que está na nossa audiência qualificada, acabou de mandar um WhatsApp pra gente aqui. Ela está acompanhando o nosso esporte na rede aqui pela rádio da Assembleia Legislativa. Valmir, ontem eu vi um jogo, como vocês acabaram de afirmar, um jogo com pouca inspiração, pouquíssima qualidade técnica e muita vontade de ambos os times. Não vejo uma superioridade técnica muito grande de nenhum dos dois lados.
É
uma igualdade. E acho sim que a única vantagem que o Joinville leva é se não levar gols, ser o campeão catarinense.
Ser o campeão.
Porque o Figueirense pode sim sair da capital, ir a Joinville e vencer essa partida com muita tranquilidade. Como o Joinville poderia ter ganho o jogo ontem aqui também.
Sim. Né?
Agora, tem muita gente já colocando que o Joinville está com a mão na taça, isso, aquilo, outro. Eu discordo completamente. É um campeonato que está em aberto ainda. Os dois times, na minha opinião, se equivalem, né? Falta para o Figueirense esse último passe, né, que poderia ser o Rafael Bastos. E como o Henrique falou, se ele for para o jogo, ele vai no sacrifício. Né, e acho que agora é a hora do sacrifício, né, porque é o último jogo. Né, se não for com o scout completo ou com todas as forças, o próximo não vai ter. Então falta esse último passe. E em relação ao Joinville, que na minha opinião é um time mais técnico, é um time mais técnico que o Figueirense. Ontem, Valmir, na maior parte do tempo, se defendeu. E se defendeu, diga-se de passagem, muitíssimo bem, saindo e no contra-ataque. Não sei se vai ser essa dinâmica do Figueirense lá em Joinville. Eu creio que não, porque o Figueirense, se não fizer gol, não será campeão catarinense. Eu acho que vai ser diferente. Eu acho que o Figueirense tem que partir para o jogo. Vai ser um jogo um pouco mais aberto. Né? Mas não vejo. A única vantagem que o Joinville tem é de não levar gols. Agora, jogo aberto, campeonato aberto, qualquer um dos dois podem ser campeão, na minha opinião, 50 para um lado e 50 para o outro. A diferença é importante, o público de Joinville vai participar, vai lotar a arena, isso eu não tenho dúvida. Diferente, Valmir, do que fez ontem o torcedor do Figueirense. Eu que acompanhei o jogo pela RBS TV, nós vimos claramente espaços, clarões dentro da torcida. Ontem, me parece que foram, acho que 12 ou 13 mil torcedores. Sendo que desses 12 ou 13 mil, nós tínhamos ali o quê? 1.000 ou 1.500 torcedores do Joinville. Ou seja, num estádio com capacidade para 19 mil, a torcida do Figueirense não compareceu, o que é uma vergonha. O Figueirense, atual campeão catarinense, com esse título, se conquistar, torna-se sim o maior campeão catarinense de todos os tempos, com 17 títulos, e a torcida não vai. Não estava chovendo, Rocha. Não estava chovendo. Um jogaço de bola, dois times de Série A, e a torcida não vai por quê? Não dá para entender. Aí depois.
Talvez, né,
aí depois é chamado horário, de torcida chinelinho, torcida pijama, o pessoal fica nervoso. Tinha que encher o Scarpelli ontem. Como o pessoal de Joinville vai encher a arena? Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
E vai encher, realmente. Eu concordo com o Nicolas. Eu só quero, antes do Rocha falar, ô Nicolas, eu concordo plenamente, só quero falar de uma novidade aqui que era para até ser manchete, não foi. Vitória da Conquista na Bahia é a grande exceção. E se tem um time que já praticamente é campeão. É a novidade. Vitória da Conquista vai ser campeão baiano.
Mas na semifinal o Bahia reverteu mesmo.
É, mas agora é o seguinte, agora vai ser muito complicado, né? Vai ser muito complicado. E uma vitória espetacular aí ontem do Vitória da Conquista 3-0. Eu acho que é o único time que pode se dizer que está se encaminhando para ser campeão. Os outros ainda não são, porque diferença de
reverter
um gol...
Reverter 3-0 numa final é muito difícil.
Não, 3-0 é agora 1-0 não. O outro faz 2-0, faz 2-1, tudo bem, né?
Mas... Se fecha lá atrás, é bicão.
Um pouquinho dessa história do Vitória da Conquista, está completando 10 anos agora, em 2015. E é um dos clubes que a gente vai ver crescendo, como a gente vai ver outros clubes, como Red Bull Brasil, como outros tantos clubes, que são clubes... formados por empresários, por gente séria, vamos dizer assim, gente sem tantos vícios como os dirigentes antigos do futebol, e aí são pessoas que buscam a parte profissional, parte administrativa, e aí vem colhendo resultados. Tem o tal do Vitória da Conquista, agora que está completando 10 anos, temos o Red Bull Brasil, que a gente vai ver, Valmir, daqui uns 2, 3, no máximo 5 anos vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem tantos outros times que são formados por empresários e por gente... que é do cunho profissional, que busca esse novo caminho para o futebol sem aqueles vícios antigos.
Agora tem outra coisa também que eu fico indignado, e não era para ficar indignado, que era para ficar comemorando, soltando foguete, e eu estou indignado. Essa decisão aí, esses jogos aí da Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, tem que jogar na quarta-feira. Aí eu pergunto, por que o Santos, com o adversário do Santos, com o Maringá, não é no meio de semana agora, vai ser depois da decisão. Então, as coisas que não dá para entender no calendário do futebol brasileiro. É, não dá para entender essa prioridade.
É a questão da força política, né? É,
foi o que aconteceu com o Figueirense.
Mas aí, está sendo preterido o Palmeiras, está sendo abandonado o Palmeiras e privilegiado o outro competidor, porque não dá para entender.
Esse jogo é em São Luís do Maranhão,
ontem
não é aqui na esquina.
E o Oswaldo Oliveira ontem estava reclamando, e com razão, ele vai colocar um time reserva, ele sabe que o jogo é muito forte contra o Santos na Vila domingo, mas é o seguinte, se está decidindo um campeonato, se está numa fase final, a CBF reserva, podia remanejar, jogar, olha, que o meu afiliado tem... para e passa lá para outra data. Quer dizer, quem é que leva vantagem? O Santos, que vai treinar a semana inteira, sem compromisso nenhum, e o Palmeiras, que vai ter uma viagem desgastante, que é ali na terra do Sarney, é complicado. Ô Rocha, daí, Rocha.
Homer, muito bom dia para você, para todo mundo que está na audiência. Especialmente para a Samira, que está na nossa audiência no dia de hoje. E dizer que o esporte, o futebol no Brasil realmente é uma magia, né? No Rio de Janeiro ontem, o Vasco venceu de 1-0 o Botafogo com uma renda de R$2 milhões. Enquanto que aqui, o futebol catarinense, que tem um nível técnico acima da média do Brasil, infelizmente eu vi como baixo o número do público ontem no Orlando Scarpelli, 13 mil pessoas, levando em consideração que tinha realmente muita gente de Joinville, mas ao mesmo tempo eu quero dar os meus parabéns a toda essa torcida. e aos clubes Figueirense e Joinville, que empataram ontem de 0 a 0 no Orlando Scarpelli no primeiro jogo dessa grande final. Agora, parabéns mesmo para o árbitro Célio Amorim. Foi um árbitro competente no jogo de ontem, mostrou uma arbitragem madura e tirou aquele manto de dúvida e questionamento sobre a capacidade desse árbitro de conduzir uma partida, a primeira partida da final. É claro que, como o Conselho Arbitragem em Santa Catarina, o que eu deixaria, Valmir, é o seguinte: não apite com o objetivo de agradar jogador. Esse negócio de apitar, o goleiro saiu, deu um encontrão no próprio jogador, do próprio time dele, e o árbitro está marcando falta. Isso não pode acontecer, a arbitragem tem que ter mais personalidade no que diz respeito a impor a autoridade do árbitro, do juiz em campo. E também vi um lance, né, quero dizer aqui para o Henrique, que foi o único lance que eu vi ali neste jogo, que é um lance polêmico ao meu ver, foi um pênalti do Cereceda em cima do Kempis. Esse lance não foi muito comentado, mas foi um lance que aconteceu na partida. Fora isso, a arbitragem do Célio Amorim, uma ótima arbitragem no jogo de ontem. E para o árbitro da final, que é o Sandro Meira Hit, fica agora, né, a responsabilidade de fazer uma apresentação como árbitro, como juiz, realmente digna de uma final de campeonato lá na Arena em Joinville, onde eu espero que realmente o público dê um exemplo com certeza, né, Henrique?
Os ingressos começaram a ser vendidos nessa manhã, às 10 horas, e eu estava observando no Twitter, por volta das 9h15, a fila ali no estacionamento que o Joinville vende na sua loja oficial, eu não sei se é na Arena, se é perto, que é sistema Toca do Coelho, a fila para comprar os ingressos por volta das 9h15 já era gigantesca. Então os ingressos começam a ser vendidos hoje, e é possível que hoje mesmo já acabe os ingressos para a torcida do Joinville. A gente pode falar um pouquinho mais depois, no segundo bloco, sobre isso, mas a torcida do Joinville certamente vai lotar a Arena.
E a pressão vai ser grande.
Agora é possível que os ingressos já acabem hoje.
Agora, o que eu queria também ressaltar, Henrique, é o posicionamento do Figueirense para essas duas partidas da final. Eu tinha dito no último programa, na sexta-feira, que o Figueirense realmente era o time mais nervoso para essa final, propenso a um desequilíbrio. Aí é que está, eu vi ontem o juiz, o árbitro Célio Amorim ser muito paciente com os jogadores em campo.
Não comprometeu ninguém, não tirou ninguém no próximo jogo. Os
ânimos, né, acirrados logo do início da partida, né, arrefecer um pouco aquele ânimo, né, dos jogadores. Os próprios jogadores sentiram, né, a sua responsabilidade com a sua torcida, com o seu time, e aliviaram, partiram para o jogo de futebol, né? Mas no início do jogo, Henrique, o Thiago Heleno, ele já entrou mostrando seu cartão de visita, né? Abrindo a caixa de ferramentas, né?
O França e o Kempis, não. O França se desentendeu com o Kempis.
O França também,
eu acho que... E as câmeras da RBS mostraram muito bem. Foi uma... Algumas vezes aconteceu, mas essa situação a que eu me refiro foi uma jogada de jogo de corpo, que os dois caíram e o França já levanta com um dedo em riste no rosto do outro jogador. E ele simplesmente virou as costas e saiu.
E eu ouvi também uma cena...
Uma falta de equilíbrio, uma coisa terrível.
Olha, teve uma cena que não foi hilariante, mas foi, de certa forma, muito curiosa, que foi o França numa bola que o Dudu, muito irresponsável na jogada, porque pegar a bola, caiu, aí vai dar um chute na frente do árbitro, vai dar um chute no
isso tinha um minuto que ele tinha entrado em campo.
Ele jogou a bola no Marcelo Costa. Não, né?
Recebeu o cartão amarelo, e aí o que mais ficou pitoresco foi o França dando palestra, de calma, tranquilidade. Calma, não faça isso,
mas
você,
Rocha,
tem que ter disciplina.
Rocha, essa tua...
essa foi...
Essa colocação do Rocha, do Figueirense ser o time mais nervoso, eu acho que ela é correta, até porque hoje é o time mais violento do Campeonato Catarinense. E como você falou, eu estava comentando com o Henrique fora do ar, o Thiago Heleno, na primeira bola que ele chegou, ele já chegou numa voadeira, numa tesoura em cima do jogador. Foi falta. O Sandro Merahit, árbitro FIFA, rígido pra caramba, ele não vai admitir esse tipo de jogada. pode ser nos 30 segundos iniciais ou nos 90 do segundo tempo. Ele vai botar para a rua. Eu acho que o Figueirense, não termina o jogo da final com todos os jogadores em campo. O França e o Thiago Heleno, na minha visão, que são dois excelentes jogadores, quando estão jogando com a bola no pé. Agora, quando tiram para bater, Valmir? Quando tiram para juntar os jogadores
agora,
adversário?
Agora, outro é destaque, Nicolas. É. Outro
e aí
destaque.
Volta o Saci, que é encrenqueiro para burro.
Outro encrenqueiro. Outro que não deve terminar o jogo.
Outro destaque desse jogo, na minha opinião, e vocês vão concordar comigo.
Não sei. Depende.
O técnico do Joinville, Emerson Maria. Um técnico muito inteligente. Inclusive, as colocações que ele fez na sequência do jogo comprovam isso. Porque o que ele afirma? Que o time, ele não pode perder a concentração durante o jogo. Mas não é apenas um time que corre, que chuta e que luta e que briga. Mas um time que usa a inteligência, sabendo do risco que é uma competição, uma final de uma competição como essa, em que se você vacilar, você perde o jogo. Então, essa foi a grande preocupação do técnico do Joinville, manter o time de uma maneira organizada, inteligente, tanto taticamente como emocionalmente para as grandes partidas da final. E é assim que você vai encontrar o Joinville lá no próximo jogo, um time focado na calma, na inteligência e em saber fazer um jogo sem vacilo, para não perder o jogo por causa de um vacilo ou por causa de um desequilíbrio emocional durante a partida.
Há também um histórico em decisões do Campeonato Catarinense, que esta é uma expectativa do torcedor do Figueirense. Há um histórico. O histórico do Criciúma, que foi disputar um título com o Atlético de Ibirama e praticamente estava com o título perdido. E não foi. O Criciúma fez o gol no começo do jogo e ficou 1-0 o tempo todo. Há um histórico também do Figueirense, que em 2008, 2009, quando o Alexandre Galo era treinador, praticamente entrou no Heriberto Wilson com o título perdido. Tanto que ganhou aqui de 2-1, depois perdeu no tempo normal de 3-1 e matou o jogo 1-0 no tempo normal. Tem um título também... também ganho pelo Joinville em Florianópolis, num 0-0 aqui, que choveu tudo, e o Figueirense não teve força, não fez o gol da vitória. Então, o Joinville conquistou o título aqui dentro. E quem sabe, então, é uma expectativa, uma torcida do Figueirense, de que, de repente, possa ser também revertido mais um resultado fora na possibilidade do próximo domingo. Então, o 0-0 ficou de bom tamanho, eu acho que a possibilidade existe. É fazer um gol e se equilibrar e segurar.
Agora, a nota decepcionante realmente...
Tentar Valmir, fazer o gol.
A nota decepcionante realmente foi essa questão do público, que, ao meu ver, 13 mil pessoas não é número suficiente para uma renda de R$300 mil. Você compara com Vasco e Botafogo, que é campeonato carioca, deu 2 milhões de reais de renda no Maracanã, né? E
mas
o Maracanã
não
estava lotado.
Mas é uma mudança. É uma mudança de comportamento de torcedor. Eu tenho alertado muito isso. Se você verificar, conversar com as pessoas falam sobre o jogo. Mas se você perguntar como é que estava o estádio, já não falam, porque está muita gente vendo o jogo na televisão. E ontem tem mais um detalhe. Ontem com o canal aberto.
Agora eu acho, Valmir,
facilitou que tudo, né?
Há um temor, há uma certa condição temerária de se ir ao futebol, de se ir ao campo.
Também, né?
É o problema de chegar...
Mas na final,
Rocha, o
Scarpelli não tem problema de chegar,
mas existe
de sair
uma temeridade, sabe? Existe
mas quantos jogos que a gente já viu, né, com mais gente? O próprio ano passado, o Figueirense jogou uma final, tinha quase 20 mil pessoas. Eu falei aqui, Valmir, na sexta-feira até sobre isso, que eu não estava vendo um clima, tanto na torcida do Figueirense, nas redes sociais, não estava vendo um clima de final, assim, não estava vendo aquele clima que a gente já tinha visto em outras oportunidades. Se refletiu em campo, 13 mil pessoas.
Bom, vamos ao palpitão da sexta-feira para saber quem é que acertou, quem é que errou aí da decisão do catarinense. Primeiro jogo, Figueirense Joinville, qual é o resultado, Eduardo Rocha?
0-0.
Muito bem, Nicolas Stefanovic, Orlando Scarpelli, Figueirense Joinville, domingo.
2-1 Joinville.
É, Henrique Santos, Orlando Scarpelli, 4 da tarde, domingo, Figueirense e Joinville.
Sem dúvida nenhuma, 2-0 para o Figueirense. Fora
bom,
o baile.
Agora o palpite do Mário Pacheco, Figueirense e Joinville, domingo.
1-0 Joinville.
1-0 Joinville.
É bom, todo mundo contra nós, ô Valmir, que isso?
O pessoal tá meio atravessado.
Achei que o Mário era meu amigo.
Pacheco. Eu estou fechando com o resultado, Figueirense 3-1.
Tá aqui teu amigo, ó. Tá então, aqui teu amigo, ó. Valmir, olha...
Aí, portanto, os grandes acertadores.
Só o Rocha, né? Rocha é a voz da experiência.
O Rocha acertou o 0-0. Mas, o Henrique, antes do fechamento do primeiro bloco, o Figueirense, em relação ao que jogou ontem, tem alguém que não joga, tem alguém pendurado, tem alguém que vai voltar, a situação do Bastos, como é que é?
Pois é, Valmir, o Figueirense, como a gente falou ainda há pouco, o Célio Amorim não tirou ninguém do jogo, do próximo jogo. Tanto do lado do Figueirense quanto do Joinville. Joinville, se não me engano, tinha 5 pendurados. O Figueirense também tinha mais uma meia dúzia. E nenhum dos jogadores pendurados recebeu o terceiro cartão amarelo. Então o Figueirense vem com força máxima dos que estão atuando para enfrentar o Joinville no domingo. Tem essa expectativa do Rafael Bastos. O Rafael Bastos teve uma lesão muscular na coxa, se eu não me engano. Certamente vai ser o nome mais falado durante essa semana. Até aquela questão de mistério, certamente o Argel vai... fazer aquele mistério, pode ir, pode não ir, treino fechado, a lista dos relacionados, o Rafael Bastos vai estar, eu tenho certeza absoluta, mesmo que não seja para não jogar, mas ele vai estar na lista dos relacionados até para jogar um pouco de mistério para o outro lado. Quanto a outros jogadores, o Figueirense não tem o retorno, por exemplo, do lateral direito Leandro Silva, e ainda também vai aguardar essa questão principal aí do Rafael Bastos, vamos ver se tem alguma outra surpresa que o Argel pode fazer, porque ontem, por exemplo, o Fabinho atuou na lateral direita, foi muito bem, mas se o Argel quiser fechar um pouquinho mais o meio campo, se quiser jogar para segurar um pouco o ímpeto do Joinville, principalmente no primeiro tempo, ele pode entrar com 3 volantes, haja vista que o desempenho do Ricardinho foi muito aquém ontem e o que tem sido...
Muito mal, né, Henrique?
Tem sido constante durante todo o campeonato, né?
É um jogador nulo.
Agora o Argel, ele, nos comentários após partida, o Argel atribuiu a esse desfalque, né, do Rafael Bastos.
Como, mas também não é o Pelé, né?
Como uma das razões pela inoperância, pelo 0-0, né? Eu não vejo
o Argel
isso.
Sempre busca uma desculpa, ele sempre busca uma justificativa. Ele disse ontem que o grande pecado foram as finalizações. Que finalizações? Que finalizações? Figueirense chegou 2-3 vezes, chutando de longe, bola rebatida, bate aqui, bate ali. Que finalizações?
Teve uma do Genderete, que foi o Cleiton pegou pela esquerda, cruzou. Se o Genderete tem 2 centímetros a mais, o seu Marcão ali na bola faz o gol.
Pois é, mas ele não finalizou, a bola
cruzamento da esquerda.
Lançamento, cruzamento da
esquerda. É um erro de posicionamento. A bola está sendo trabalhada na esquerda, tinha 2 atletas do Figueirense no lado esquerdo, não tinha ninguém no meio.
Pois é, e onde que tá o Marcão,
passou,
né?
Passou raspando da
Marcão é altão.
Porque quem era para estar ali na entrada da área. Não é o Jean Anderete, que tem 1,5 metros. Quem tá ali na entrada da área é o Marcão, um Mazola, um Dudu, que são jogadores que são mais de frente. Mas infelizmente a bola sobrou pro Jean Anderete. O Jean Anderete não podia ter perdido aquele gol.
Na verdade, aquele lance de linha de fundo, aquele lance que quando a bola foi cruzada, eu esperava que se repetisse o que aconteceu no clássico com o Avaí, que foi o gol a 1 minuto naquele tipo de lançamento. Só que ali, ontem não estava o atacante, como naquele dia esteve. Pegando aquela bola ali de primeira.
São esses detalhes que fazem a diferença, né, Valmir? Ainda mais uma decisão dessa.
E aí eu sabia o seguinte, o revezamento, quem é que vai, quem é que fica, qual é a posição, qual é a troca. Então me desculpe o Argel, mas é preciso treinar essas coisas, preciso essa comunicação. E o principal
fácil.
Do Figueirense, essa bola não está chegando para o centroavante pegar.
É o discurso público e o privado, né? Eu espero que o discurso nos bastidores, ali nos vestiários, enfim... tenha sido diferente, tenho certeza que o Argel vai trabalhar essa semana para mudar,
Henrique,
um pouco essa situação.
Por incrível que possa parecer, essa última bola que não está chegando, ela pode ser resolvida por um jogador que está chegando. Esse sim está chegando, a bola não chega, mas ele está chegando aqui no Scarpelli, que é um jogador de uma qualidade técnica absurda e de um potencial intelectual ou de um potencial psicológico muito baixinho, que é o Carlos Alberto.
Sim.
O que está faltando hoje no Figueirense, se esse rapaz chegar exclusivamente para jogar e esquecer de Florianópolis, das suas belezas naturais, da sua noite, das praias, o Figueirense vai com um time muito competitivo para o Campeonato Brasileiro. Porque se ele quiser jogar, ele bota qualquer um na cara do gol a hora que ele quiser.
Aí eu concordo contigo, Nicolas, mas desde 2008, quando ele estava no Botafogo. Ele não joga.
É de uma instabilidade enorme.
Ele teve alguns lampejos aí no Vasco, se não me engano, em 2012, alguns lampejos.
Ele não foi carrasco do Fluminense, não?
Mas aí, né, ele jogou no Fluminense também.
Na decisão da Copa do Brasil, ele estava?
Agora,
não me lembro, acho que não.
O Henrique, eu quero, nessa questão de contratações, só confirmar que o Neto Baiano...
Criciúma, né?
Foi contratado, o Criciúma...
O Avaí tomou duas bolas nas costas essa semana,
né? Contratou o Neto Baiano pra Série B.
O Avaí precisa...
empréstimo, hein? Por empréstimo.
Ele veio do Vitória, tava afastado
ele rescindiu
Vitória,
lá no Vitória e veio por empréstimo.
Mas
então,
o Avaí tava querendo
Série
esse
B.
Neto Baiano já desde
o começo. O Avaí queria o Neto Baiano e queria o Edmilson, que tava no Red Bull, jogou no Palmeiras, e a Chapecoense contratou o Edmilson.
Exatamente.
E o Criciúma contratou o Neto Baiano.
Bom,
o
Avaí... eu vou ao intervalo.
O Buia tá chegando.
Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.